Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Minha gente, tudo bem com vocês aí em casa? E tá tudo bem, não tá bem? Quer dizer, é bom responder essa pergunta. Tá tudo bem? Não, não tá não. Isso é chato, não é? Desagradável? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão que a gente quer falar sobre isso. Como é que a gente recebe quando a pessoa responde tudo bem do jeito que a gente não tá esperando? Emicida, quando alguém pergunta pra você, como é que você tá?
É uma parada de começar o programa dando trabalho pra mim, mano.
As pessoas quando perguntam...
Ele meteu um i.
No Brasil tem muito... Tá tudo bem, tudo bem, você tudo bem também. Então tá tudo bem. Então a gente nem tá nem se ligando do que a gente tá perguntando. E quando uma pessoa, tá tudo bem, o cara fala, rapaz, não tá não. Dá um climão, né? Dá um pirra. Não tava com esse tempo pra parar pra te ouvir.
Você sabe que teve uma época que eu fiz um experimento social e eu respondia isso e ninguém ligava. Teve uma fase que a pessoa chegava e aí, tudo bem? Eu falava, não, a pessoa, é isso aí, mano.
É isso aí mesmo. Mas a gente não foi treinado pra contar, pra dizer que não tá tudo bem, né, Sidola?
Na verdade, acho que não é só o fato da gente não ter sido treinado pra isso. Esse tipo de desabafo, ele exige uma certa proximidade. Nem todas as pessoas que vão encontrar você e saudar você por onde você passar são pessoas com as quais você gostaria de se abrir a respeito dos seus problemas mais íntimos, entendeu? Então, acho que as pessoas mantêm também esse modo avião, essa coisa automática, porque elas não querem... deixar tão conhecido na boca dos desconhecidos, né, mano, os problemas que elas atravessam. Mas acho que no círculo mais íntimo, essa franqueza tem aparecido cada vez mais.
Quando você tem problema, com quem você desabafa? Número
com
um.
Deus. Deus é maior.
Não, falando sério, Deus. Quando você tem um negócio ali que você tá... Claro que cada assunto tem uma pessoa em geral, né? Mas assim, primeira pessoa que você procura?
Ah, minha digníssima. Converso muito, a gente conversa muito. Nunca conversei tanto com alguém, uma delícia sempre. Essa menina devia ganhar um dinheiro de terapeuta, ela.
Mas no fim é quem tá do nosso lado, quem conhece muito a gente, né? Quem
então,
sabe, né?
É exatamente isso. Uma pessoa que tá com você e você se sente livre para desabafar com ela e abrir essa porta aí de coisas que podem não ser tão agradáveis de serem ditas, de ser, que você tá vivendo, que você tá sentindo, entendeu? A maior parte das relações que a gente tem, principalmente em relação profissional, a gente encontra muita gente, mas não necessariamente aquelas pessoas... Faz parte da nossa vida, né, mano?
Eu faço parte da sua vida.
Ah, você faz.
Francisco, o contato do Caligaris, ele implicava com essa mania de falar tudo bem, porque a pergunta já tem um pedido, né? Finge aí que você não tem problema nenhum e deixa eu seguir minha vida.
Bom, camarada é europeu e psicanalista, que são duas formas de pessimismo. Então, realmente, o cara chegar no Brasil e se deparar com tudo bem... Por um lado, essa expressão tudo bem, ela não significa nada. Ela é o que em linguística se chama de função fática, que são essas expressões que a gente usa meramente para abrir uma conversa social. Né? Como é que está o tempo, não sei o quê. Ninguém espera que você vá falar, vai dar um boletim meteorológico ou um boletim psicoafetivo. Né? Agora, por outro lado, poderiam ser outras expressões fáticas. Poderia ser como vai, né? O fato de que é tudo bem não deixa de ser revelador de alguma coisa sobre o povo brasileiro. Talvez assim, de um otimismo excessivo ou de uma espécie de negacionismo das dificuldades da vida. Né? Acho que não deixa de revelar alguma coisa sobre nós. Né?
A psicanalista Vera Iaconelli, ela falou com a gente e analisou esse novo slogan aí da saúde mental. Tudo bem não estar bem. Vamos ver.
Depois de 2 anos confinados, a gente vai retornar às nossas atividades, nós deveríamos estar empolgados? Eu tenho dúvida quanto a isso, porque tem um lado que está empolgado, sim, de poder encontrar as pessoas, os familiares, voltar a fazer atividades que a gente não fazia. Mas tem um outro lado que a gente sente, sabe, que vai ter um grande período de adaptação. Inclusive retomar atividades que a gente não gostava de fazer antes e que a pandemia criou um álibi para a gente não fazer. E a gente já não é mais como era, nós mudamos durante esse processo e vamos botar isso à prova agora. É um momento de adaptação e adaptações costumam ser estressantes, mesmo quando são coisas boas. Você muda de país, você está empolgado aí com a tua viagem, mas tem muita adaptação para fazer e isso é bem cansativo. Como é que a gente lida com o nosso mal-estar, né? Para a psicanálise, desde Freud, o mal-estar ele é inerente à existência humana, ou seja, tem algo na nossa vida que, por melhor que ela esteja em um determinado momento, nunca cessa de estar ali potencialmente. O fato da gente saber que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, que a gente não pode viver o quanto a gente quer, que a gente não consegue aí, mudar as determinações da própria existência. Tem algo do mal-estar que a grande questão não é eliminá-lo, mas é reconhecê-lo e dar um destino melhor para o mal-estar, porque o mal-estar é inerente. Mas se você vai ficar doente por causa disso, vai ter um sintoma por causa disso, ou se você vai produzir alguma coisa criativa, ou se você vai poder aguentar o tranco mesmo de saber com isso, a gente tem que estar produzindo o tempo todo, obviamente, mas dar um outro destino para o mal-estar é a grande tarefa humana.
É isso aí. Agora, Joãozito, você é uma pessoa analisada, uma pessoa que fala muito sobre isso, sobre traumas, questões e tal. Mas tem hora e tem lugar também, né? Tá na roda de samba. Ei, galera, como é que você tá? Pô, tá tudo bem? Pô, tô desempregado, fudido, me largaram.
A gente tem uma... Primeiro, Deus é mais, que eu não quero esse discurso.
Ah, bater no isopor dá certo. É isso que modifica. Por isso que a gente tá errando. O Brasil tá nessa, tem batido na madeira esse tempo todo. É no isopor mesmo que bate. Olha aí, que otário.
A gente tem um programa aqui que faz... Que parte... da nossa missão é falar sobre nossas experiências. Então, perfeito. Por isso eu falo aqui de algumas coisas que eu vivi. Mas, essencialmente, eu não falo muito de problema. Eu não desabafo muito. Meu padrasto, saudoso André, dizia para mim que eu era a pessoa que mais falava, que ele conhecia, que menos falava de si próprio. Eu acho, eu não vim com esse drive do lamento, eu não vim com essa coisa de falar dos meus problemas, falo na análise, mas para os amigos eu não falo. Eu acho que é uma maneira de me proteger de um medo de perder o controle, de assumir que alguma coisa está errada. Ao mesmo tempo, eu fico muito pouco tempo triste, eu não vivo uma tristeza durante muito tempo, assim, mas eu acho que, em parte, porque eu sempre encaro ela. A tristeza, já que a gente está aqui na frente desse belo mar, eu encaro meio como uma onda. Se você ficar fugindo, você vai tomando... Se você vai e sofre aquele bocado, senta, pensa, se lamenta, no meu caso, sozinho, eu prefiro, bota uma música triste, entra na tristeza, deixa ela te machucar, sente pena de você à vontade. Eu gosto de sentir pena de mim quando eu tô triste. Falar, porra, que triste. Olha como o mundo é injusto para mim.
É porque se você não sentir pena de você, ninguém sentirá.
E aí, eu vivo aquele turbilhão de emoções e de tristeza. Passa e eu sigo em frente. Viver a alegria e a tristeza intensamente para mim... É um bom jeito que eu achei de encarar minha vida de maneira geral.
Agora, muita gente pode estar vendo isso e falar assim, ah, mas peraí, então isso é triste? Pô, MC daí, ó, cheio das granas, cheio do sucesso, cheio de prêmio, Grêmio pra caralho, não tem mais onde guardar os Grêmlin dele. Como é que tu fica triste? Tem um olhar também da população de pensar, pô, essa vida desse cara é muito melhor, muito mais fácil, muito mais tranquila. E não entender que, no fim das contas, todo mundo tem problemas.
E não saber que ele mora do lado do Sérgio Reis também. É esse fato.
Tem uma insensibilidade. É difícil falar sobre isso, porque a conta que as pessoas fazem é uma conta super superficial quando a gente está falando sobre a vida de pessoas do meio artístico. Mas se o mundo que a gente vivesse fosse um mar de rosas, a gente não teria tantas histórias de artistas que, ao longo da história, tiraram sua vida no auge da carreira. Sabe? Você está numa posição de visibilidade implica em duas coisas que elas são paradoxais, que são: realmente você está num lugar onde todos os olhos estão em você, mas você também está profundamente exposto. Então, consequentemente, você está num lugar muito vulnerável. E a depender de como foi sua trajetória até chegar nesse lugar, é muito provável que você tenha que fazer um exercício minucioso para poder lidar com cada uma das questões que isso acarreta. Por exemplo, eu me considero uma pessoa calada.
Não imagino.
Não tenho o hábito de... Eu falo aqui, falo com as pessoas que eu tenho uma intimidade, mas eu sou mais um observador do que um falador. E eu gosto da condição de observador, sabe? E para mim, por exemplo, foi muito estranho, quando eu começo a me tornar um artista mais reconhecido, essa coisa de todo mundo querer uma opinião sua. Porque eu gosto de elaborar a minha opinião. Eu gosto de ler sobre alguma coisa para não dar um posicionamento frágil. E às vezes você é impulsionado a esse lugar e o que você vai partilhar pode até estar bem intencionado. Só que você não tinha base para falar sobre aquilo. E aí, nesse momento, a resposta que vem desse mesmo mundo que cobra que você se posicione é extremamente agressiva. E aí você cria uma posição de desconforto com isso. E isso acontece em várias situações do nosso dia. Sacou? E aí eu tô falando dessa nossa vida de artista aqui. As pessoas pedem coisas pra gente com as quais elas não estão prontas pra lidar com a resposta, se não for exatamente a resposta que elas querem. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu posso passar o dia inteiro tirando foto com todo mundo. Se um cara vier 11h30 da noite que eu tiver, pô, tô entrando na minha casa aqui e tal, e eu não tiro foto com esse cara, eu sou a pior pessoa do mundo pra esse cara. Esse cara vai na internet e escreve lá, mano, Emicida nunca prestou. Tá ligado? E aí as pessoas, inclusive as que tirou foto comigo o dia inteiro, falam, puta, é mesmo, a fama sobe a cabeça desses caras. Eles... Não, tem uma coisa, uma vez aconteceu um negócio comigo impressionante. Eu entrei no táxi, o taxista virou pra mim e falou assim, Emicida, fala pra nós aqui, aquele Guimê lá é um playboy, sabe o Guimê, o funkeiro de São Paulo?
Boa gente
pra caramba. Pô, meu irmão, gente boa pra caramba. Eu falei, não, mano, é um cara correria que nem nós. Aí o taxista, é mesmo, né, mano? Tá todo mundo no corre, né? Vagabundo não quer nem saber. Tipo, Gonzaguinha cantou muito bem, a plateia só deseja ser feliz, sabe? Tô matando a sede com as minhas lágrimas e a pessoa tá querendo aplaudir.
É, porque tem isso também, querer fazer comédia, por exemplo, quando você, enfim, tá triste, acontece alguma coisa, discussão. Eu lembro de um dia que eu tive uma pega pra capar com a Nathalie, ela possessa, nervosa, brigando comigo. Antes de entrar em
cena... O que aconteceu?
Coisas horríveis. Ela imaginou coisa, eu imaginei outra, quando a gente foi falar, entendi. Aí, telefone, a plateia ali, já, começava 9 o show, 9h10, eu aqui, meu amor, calma, que é isso? Peraí, não é isso. Não, você não, não tem... E aí, o produtor Rick aqui do lado, Fábio, a gente precisa começar 9h10. Eu, pera um minuto, Rick, isso aqui vai dar merda violenta. E ele, vamos entrar, e meu Deus do céu, eu falei, meu amor, vou entrar em sala. Você não vai vir aqui. Eu falei, como é que eu vou aí? Eu tô no meio do... Tem que fazer um show, alguma coisa. Ela falou, então você termina e vem pra cá imediatamente. Eu desliguei o telefone, fiz o... Meu show tinha 55 minutos. Eu fiz em 45. Numa violência, num desespero, não é? O pessoal não conseguia nem rir, que eu fui da minha cabeça só pensando, caceta, e agora vai dar, isso vai ser chato, vai ser a briga, vai ser um negócio. Terminei, obrigado, hoje não vou conseguir tirar foto, que eu tenho que viajar pra Manaus. Valeu, gente, obrigado, saí de lá. Já entreguei o microfone, fui com a roupa do show, direto no carro, peguei o carro, foi uma briga chata que a gente teve.
Mas dá, mas...
Isso foi logo no começo, isso foi logo no começo da relação.
Mas fazer um stand-up... Com esse bichinho aqui atrás, dizendo talvez o amor da sua vida vá embora.
É chato.
Talvez... Porra!
Não, e com toda certeza, não foi o melhor show da minha vida. Com toda certeza, aquelas pessoas riram, se divertiram, riram onde tinha que rir. Mas eu não passei para elas, eu não estava fazendo de coração ali a coisa. E isso é horrível. É claro que é melhor a gente fazer a nossa arte, ou fazer aquilo que a gente é bom em fazer e gosta de fazer, com a cabeça aberta, com o coração livre, para poder justamente se dedicar 100% àquilo. Não tá com a cabeça. Mas quantas vezes você ouve vários comediantes, no caso, falando assim, poxa, morreu meu pai, eu tive que ir lá fazer o show, eu fui lá e no fim foi melhor por isso. Passar por uma situação tão desesperadora e ir lá alegrar as pessoas, né? Fazer as pessoas darem risada.
Teve, falando desse negócio de foto, de ter que estar bem quando não está bem, eu tenho uma história boa. A Sabrina Sato,
não sei quem é.
Fazia, desfilava, sei lá, em São Paulo um dia, numa escola de samba, aí a gente vinha de madrugada, desfilava em outra escola de samba, e ela rainha de bateria, quer dizer, 1h30 sambando num salto gigante, cansada, sem dormir lá, eu tentando dar um apoio para ela, e ainda tinha um trabalho que a gente tinha que fazer no camarote, e aí... Enfim, a gente teve que ficar até 5 da manhã, sei lá. 5 da manhã, confusão de carro para sair. Chegou no hotel 6h30. Podre, ela. Eu cansado, ela podre. E aí, eu lembro dos pés, assim, carne viva e tal. Aí o motorista entrou na garagem do hotel, E naquele momento estava tendo troca de turno. Então, quando ela saiu do carro, todas as funcionárias do hotel estavam saindo. O pessoal da limpeza, da recepção, ao mesmo tempo. E a Sabrina Sato estava ali. E todos, carinhosamente, falaram, pô, a gente tirar foto. Eu falei, Sabrina, eu puxei ela e falei, Sabrina, você não vai tirar foto com essas 50 pessoas. Você pode se permitir estar cansada. Ela me olhou e falou assim, eu passei a minha vida inteira pedindo por isso. Não é agora que eu tenho que eu não vou fazer a vontade das pessoas que me botaram aqui. Eu achei bonito.
É bonito que é um momento meio único na vida da pessoa. Dele. Porque para você é mais uma foto que você está tirando, mas para a pessoa é aquilo que ela vai guardar, vai mostrar para todo mundo, vai falar, eu tive ali. Ô Francisco Oide, quando fazer, o que, que fazer para fazer quando a pessoa fala tudo bem, a outra fala não está tudo bem? É bom que a gente entre na conversa? A pessoa já disse que não está tudo bem, no fim das contas, ninguém mandou perguntar, é isso mesmo?
Ah, depende, né, Fábio? Acho que vai do bom senso, né? Quando alguém que você mal conhece, que você perguntou por mera função protocolar, se a pessoa mandar uma dessas, você vai sair de leão da montanha, né? Ali, quando é alguém com quem você tem intimidade, você pode sentar e bater um papo. Chama ali no canto, bate um papo. Tal.
Mas dá para ir além do sorriso, mas ficar um... Ei,
é tudo... Não, mas é quase descortês a pessoa, né? Responder um tudo bem.
A culpa
bem
é dela,
com
né?
Com a verdade, né?
É.
A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser.
É, perfeito. Ah, na nossa intimidade a gente brinca, a gente se toca, a gente se cutuca de muitas formas, minha gente. O debate começa...
Gostei,
no nosso
gostei.
Quiosque de verão, já vamos contemplar. Direto, a gente vai. Vamos falar sobre casal, mas eu quero jogar para Chico Cuoco.
Chico Cuoco?
Sim. Ele tem quadro no nosso Papo de Verão.
Tem? Falando sim. De quem?
Falando do quê, Chico Cuoco?
De tudo que tá dentro do meu coco.
Ah, então bota aí, que é muita coisa.
Plágio.
Para muita gente, essa é a época de exibir os resultados do Projeto Verão nas praias, piscinas e lajes desse Brasil brasileiro. Mas eu, Francisco Cuoco, sigo firme no meu projeto Platão. Mais uma vez, eu calço as chinelas da filosofia, da psicanálise e da sabedoria de boteco para elucidar os grandes problemas da humanidade. Então, vamos ao primeiro. Qual o segredo para o match perfeito e formar o famoso casalzão da porra? Minhas amigas, meus amigos, o que me resta fazer se não concordar com o Fábio e com o João quando eles me imitam? Porque, na verdade, tem mesmo duas coisas aí nesse problema. A primeira é a seguinte, esse lance de casalzão da porra realmente existe e pode estar em qualquer lugar, de classe, de gênero, de idade. Toda vez que houver conciliação entre amor e desejo, toda vez que estar perto do outro significar estar perto do centro vital da sua vida, eis aí um casalzão da porra. A má notícia é que para conseguir isso, que é essencialmente querer o que se deseja, sentiu o baque da frase? Para conseguir isso, eu dizia, é mais da ordem do inconsciente, logo do acidente, do que de atos voluntários e racionais. Boa sorte para nós. Mas tem a outra coisa. É que, por outro lado, esse lance de casalzão da porra é um mito. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, particularmente, não compro esses casais de capa de revista. Sucesso pessoal não tem nada a ver com sucesso de relação. Para mim, o grande segredo desses casais é que eles são um mito, uma idealização. E toda idealização se mantém como? A base de distância. De perto, ninguém é tão perfeito assim. A não ser o meu coco. Esse aqui. Não esse aqui. Imagina.
Muito que bem, seu Francisco. Eu quero saber pro pessoal de casa. Qual o segredo do casal perfeito? Tem isso? Tem casais que te inspiram? Quem que você considera um casalzaço? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão.
Mosquito Feijão, puta casal, né?
Esse casal eu chipo, hein? Mujão.
Mujão. E quando a gente tem um projeto chamado Roda de Som.
Sei.
que eu queria muito que chamasse Mosquito do Feijão. E eles não gostaram.
Ah, gostei.
Melhor não. Mosquito do Feijão. Eu entendo os caras.
Não confunde. Não confunde.
Eu entendo os caras. Você está certo.
É Mosquito do Feijão e Feijão do Mosquito. Nem Zé da Zilda e Zilda do Zé.
Mosquito pica, né, gente? Não quero.
Eu quero saber.
Achei melhor não.
Ô, João, quem que é um casal da puxa pra você, hein?
Cara, eu acho que todo casal que fica muito claro quando você olha que aquilo é um time, pra mim é um casal que me inspira. É um casal que tá se empurrando pra cima, um casal que não tá competindo um com o outro, um casal que deixa às vezes as suas angústias ou suas inseguranças de lado e entende que a pessoa precisa ir para aquele lugar, por mais que isso cause ciúme no outro. Tenho vários casais que eu admiro muito.
Flor de Lis.
Flor de Lis, o nosso amigo, o novo marido. Tem um casal que é muito... mas também tem uns casais que a gente admira muito pela narrativa que a gente constrói na nossa cabeça. Tipo, eu acho que um dos mais... dos casais que mais fazem sucesso em rede social é Van Sant, Cassel e Tina. Não sei se... Bota até a foto deles aí, que é um casal de duas pessoas lindas. Ele mais velho, ela a mulher mais bonita do planeta. E o negócio assim... Muitas pessoas... E eu acho engraçado que as pessoas postam quase como quem diz... Esse amor que eu quero pra mim, assim. Tem uma amiga minha, Yasmin, que ela sempre posta o Van Sant com a Tina. Ela não conhece nenhum dos dois. Mas eu gostaria de usar aqui esse espaço pra homenagear mesmo, assim. Porque, por exemplo, Fábio e Nathalie têm isso. É um casal que eu admiro demais, assim, de duas pessoas que decidiram construir uma vida junto, um projeto junto, que tem interesse um no outro, genuínos, riem um com o outro, entendem o espaço um do outro no mundo, e têm cuidado um com o outro. O Chico e a Ana, eu tenho muita admiração assim, pela construção que ele me conta. Eu não convivo, mas eu e o Chico, a gente fala muito sobre isso. Assim, eu sei o que ele faz porque sabe que é importante para ela, o que ela faz que é importante para ele. Os limites que eles não atravessam um do outro, dá para sentir o cheiro daqui.
Eu minto muito porque eu tenho inveja de você solteiro, quero fazer você casar.
A minha estratégia é essa também com ele.
O Cidola, assim, o jeito que ele fala, o respeito que ele tem pela Marina, assim, a admiração que ele tem pela Marina. Ontem a gente estava jantando junto, assim, ele falando dela, eu fiquei, caralho, que coisa legal, né? Que coisa construída. Outro casal que eu adoro, que eu conheço há muito tempo, é Isabela e Paulo Henrique, nossa diretora. Eles são muito fofos, assim. Ela fala dele, sei lá, 30 anos casado, ela fala dele com brilho no olhar, admirando as coisas dele, e ele também acompanha ela, e quando eu vejo ele com ela, eu vejo que ele está orgulhoso dela ser a diretora de um programa legal. Então, assim,
eu já me considero amigo do Paulo Henrique.
Paulo Henrique também. É nosso.
Paulo Henrique é tapa na bunda. Fala,
Paulo, cara!
Paulo Henrique, tá na hora de meter um boneco, Paulo Henrique.
E pra já que eu fiz... Desculpa, eu falei de todo mundo aqui, mas é porque, de fato, essas pessoas aqui desenvolveram casais muito bonitos. Minha Criança e Feijão, que a Minha Criança é como o Feijão chama o namorado dele, a Tuxa, porque ele fala que ela tem muita energia. Ele fala que ele vai botar ela na natação e no judô.
Pelo menos pra dormir.
Pra dormir. Posso só pedir pro Feijão? Conta do tubarão.
Pô, isso, hein?
É, porque minha namorada é o seguinte, a gente mora junto há 3 anos, desde o primeiro dia de namoro a gente mora junto. Então, vai fazer 3 anos agora. E aí, cara, ela tem uma energia de criança. Por isso que eu chamo ela de Minha Criança. Aí, outro dia a gente ficou vendo televisão até tarde. Aí, 3 horas da manhã é o meu horário, assim, de dormir. Vai bater no meu limite ali. Aí, deitei, apaguei a luz, já deixei aquele clima pra ela vir em silêncio. Senão, ela vem conversando ainda 3 horas. Aí, eu já botei um clima de, tipo, já tô dormindo, tô só te esperando. Ela escovando o dente e tal. Aí, eu já deitadinho ali, quietinho. Meu psicológico não aceitaria mais nada de... Aí, ela veio... Entrou pelo lugar diferente na cama, porque ela senta do lado dela e deita. Ela veio por baixo do edredom, aí entrou lá na cama lá embaixo, aí veio assim, ó, debaixo do edredom. E veio subindo. Quando ela chegou no meu ouvido, ela falou: olha quem chegou, Tutu Balão. Eu falei...
Três e meia.
Três? Aí, pô, pior que eu não queria broxar ela, que ela é divertida, ela é maravilhosa. Aí ela veio com o tubarão, falei, o que, que eu faço, cara? Eu tô morto. Aí, vi no ouvidinho dela, falei, adorei o tubarão, nunca tinha visto. Agora, volta amanhã umas 11, assim, da manhã, e a gente brinca, a gente faz tudo.
Não é deixa... muito bom o tubarão.
Cara, eu não esperava. É, eu não esperava o tubarão.
O tubarão realmente é complicado. Mas, Francisco, o senhor começou falando de vários casais e sempre falando de um ponto, do ah, aquele casal é assim, aquele casal é assado. É bom tomar a relação dos outros como ponto de referência para a nossa relação?
Mais para não, Fábio. Com muita cautela. Primeiro que eu gostei que o João enfatizou os casais que ele conhece, né? E é uma coisa interessante, Fábio, assim, porque a relação amorosa é a única que nos permite conhecer o outro na sua totalidade. É muito diferente de uma relação de amizade. Uma relação de amizade, por mais profunda e mais longeva que ela seja, a forma da relação amizade, ela contém muito espaço interno. Ela contém, para usar uma linguagem da arquitetura, vãos livres que previnem que o outro revele o seu repertório de mesquinharia, de agressividade, a toda a banda podre do seu inconsciente. A gente pode passar anos, muitos anos, sendo amigo de uma pessoa e sem conhecer os piores aspectos dela, porque a amizade é uma forma que permite isso, e talvez por isso o Caetano tenha cantado na canção "E quem há de negar que esta amizade lhe seja superior àquela, a forma amorosa". Tem lá a sua razão de ser essa frase, né? Enquanto numa relação amorosa, a gente não tem essa chance, porque a proximidade ela é excessiva, muitas vezes obrigatória, então o pior de nós sempre vem à tona. Então eu acho que é só no interior de uma relação amorosa que a gente sabe verdadeiramente quem é o outro, quem é a relação. Então, uma relação amorosa, no limite, eu acho que só se compara a ela mesma.
Agora, você falou de... Ah, o João falou de casais que ele conhece e tal. Mas, às vezes, os casais que a gente não conhece, que a gente vê, também pode atrair por vários motivos. Por exemplo, um dia, Nathalie falou pra mim assim, você já viu esse casal aqui? Jonas e Mariana? E Mário? É. Aí eu falei, não vi. Deixa eu ver esse casal. É o casal mais lindo do mundo. Dois ex-BBB que são muito fofos, inclusive, juntos. Eu entrevistei eles no meu talk show. Enquanto eu olhava para eles, eu pensei, meu Deus, que gente linda. Eu falei para a Nathalie, a gente tem que bolar um plano para a gente transar com eles de alguma forma. Eu dá vontade de lamber os dois. Eu falei, não precisa nem transar, só de olhar eles. Eles são lindos, eles são gostosos, eles são sorridentes, eles são solares. Eu falei,
calma,
eu quero, Fábio, esse casal.
Hein?
O convite, calma, agora de toda forma ficou o convite.
É bom. E outro casal que eu gosto, esse aí eu conheço mais de um pouco, de entrevista, de conversar, de bater papo, que é o Belo e a Graciane. Esse casal é o máximo. Eu amo, eles são divertidos demais, eles são boa gente, eles são simpáticos, eles são alegres. Eles estão... O que eles postam, as fotos da Graciane são maravilhosas. E ele compra muito as brigas dela. Eu vejo o Belo, ele era gorducho. Sentadinho assim, ele fumava, bebia. Menino, um dia viu o Belo tava assim, ó, fazendo, puxando uns ferros, levantando negócio.
Foi de um posto pro outro, foi, né? Quem é muito amigo do Belo é ali, ó.
O trapézio do
Belo. Muito amigo
tá.
Do Belo.
Belo tá forte, cara.
Belo é legal demais, eles são muito
legal,
boa gente.
Muito legal. Agora, o casal é legal.
Não é legal?
Muito legal.
Eles são boa gente.
Eles são.
Mas eu quero saber, Mister, porque às vezes eu falei agora, por exemplo, o Belo se transformou nessa coisa física e tal, ficou mais saudável. É possível uma pessoa... que não ter, agora não é o caso do Belo, vou ver isso um ponto, mas uma pessoa lixo, uma pessoa que seja chata, uma pessoa que incomoda, arranja uma outra pessoa e de repente eles viram um casal maravilhoso, a pessoa transforma e esse casal vira incrível?
Aí você tem uma resposta dessa pessoa legal, que ela é legal a ponto de conduzir essa pessoa lixo para esse outro lugar. Mas eu acho que o que acaba por acontecer é duas pessoas que têm uma... energia, né? Uma disposição, mas não uma disposição do ponto de vista físico, do vigor, como diria o Gil, é uma disposição de construir uma relação saudável. Quando essas duas pessoas se encontram, acho que elas se potencializam. Sabe, é legal você falar essa coisa do Belo, porque lá em casa a gente sempre tem essa piada aí do, do Belo com a Graciane, porque a Marina faz uns exercícios físicos e eu estudo piano. E tem uma foto da Graciane no piano.
Ah, assim, é, com as pernas
com o Belo tocando. E ela falou, essa é a nossa referência aqui, a gente tem que tirar essa foto um dia.
Mas da intimidade que a MC fala... A Marina faz uns exercícios físicos, uns troços lá.
Já é puxando pro próximo bloco.
Não, mas é que, mano, eu já tentei mil vezes. Depois eu vou entrar em detalhes, mas já tentei mil vezes. Agora o que eu acho, mano, de verdade, eu concordo muito com essa coisa do que o Chico falou e achei muito bonito. Inclusive, você fez uma preza pra nós hoje, hein? Satisfação, já vou chegar em casa como?
Tucutucutucutu,
campeão, tá ligado,
parça? Como o programa tá sendo gravado, vai ser do nada. Um dia ela vai chegar e falar, puta merda.
Não, vão marcar na rede social dela
fevereiro,
e ela vai falar, pô,
vai
tomara,
ser
tomara, tomara Deus que ela brigue comigo nesse dia. Tomara.
Pra você
vai ficar um clima assim que eu vou parar ali...
Mas, Messias, isso aí, o raio não acerta. Sempre que eu falo da Nathalie aqui, falo, Nathalie, meu amor, a coisa mais preciosa do mundo. Chego em casa, vi o programa e ela fala, não, hoje não. Hoje eu tava vendo aqui, né, uma série. Eu falei, pô, falei de você lá, depois eu vejo. Nunca vejo.
Mas convida a Mari, não sei o quê, pra Suruba, que assim, esse dia ela vai estar lá.
Não, mas o que eu ia falar é que é muito bacana, mano. E é muito complexo, tá ligado? Construir uma relação amorosa. Então, eu tenho uma postura parecida com a do Chico, assim. Eu não gosto dessa coisa de manter uma certa privacidade, ausência de uma privacidade. Eu acho que esse direito à privacidade, ele é muito saudável pra você construir uma relação amorosa, sabe? Tem que ter uma linha ali da qual o mundo não passa, porque senão aquilo acaba se convertendo numa outra coisa. E as nuances mesmo de uma relação, no dia a dia, sofrendo qualquer tipo, sem sofrer interferências, já tem uma série de turbulências. Então, quando você consegue delimitar muito bem o que é da gente e onde o mundo não alcança, acho que é muito saudável para construir essa relação longeva, né, Manel? O que a gente está tentando fazer. Não existe um mapa, né, uma forma...
Que inveja que eu tenho dessa Marina, sabia?
Mas, João, tem que...
Agora, meu projeto agora é aqui, ó. Quem que vai ser o próximo aqui, ó?
Esse
nós vai postar.
De quem vai ser o próximo ex?
É, nesse caso, daqui do elenco, eu sou o único solteiro, né? Enfim.
Sim. Vai rolar.
Isso dava um reality também, cara.
Dava também.
Se não importa, podia fazer isso, hein? Pra deixar minha vida feliz. Vamos fazer
um reality. Eu não saio do papo de segunda enquanto aquele ali não tiver um filho, um cachorro e uma religião. Entendeu? E esse aqui, ó. Uma varoa.
Uma varoa. Ele,
certo? Vai virar papo de varão isso aqui, ó.
Olha aqui, vamos embora pro próximo bloco, porque a gente vai falar do tema que a Emicida vai mostrar pra gente aqui na prática, é malhar, fazer exercício. Você é do time do tá pago ou tá em dívida? Ih, olha lá. Vamos ver isso, pera aí. O que tá acontecendo aqui, meu Brasil? Espreguiça. Eita.
Ele fez uma foto assim outro dia, meteu no Instagram.
É lógico que fez.
Ele gosta. Tava precisando. Dele
era
aí.
Quarta, ele tava se plantando pra colher sábado, né? Ele tava semeando e arando esse campo.
É, exatamente. Quem tá sempre mastigando nunca passa fome, Fábio.
Eu odeio, mas faço. Faço o que tem que fazer. Porque eu tenho que fortalecer a musculatura da lombar. Olha que chato isso. Fala lá, bota na hashtag Papo de Segunda Verão como é que é teu pago ou tô devendo aí. A gente já volta. De verão de volta. A gente podia estar na praia jogando um beach tênis, mas graças a Deus a gente está sentadinho aqui falando com você. Ah, minha gente, agora vamos para um papo chato, sabia? É um papo só de falar, de malhar, de fazer exercício, já me joga para baixo.
Conta pra gente, Fábio, como é que é isso para você?
Rotina?
Assim? Sua rotina não, assim. Assim, eu acho que a minha chato. Pergunta é mais conceitualmente.
Fala.
Você acha que a humanidade, eu vou até cunhar minha pergunta na sua teoria, né? A humanidade foi se modernizando e foi fazendo com que existisse carro, e aí a gente ficou sedentário. E aí o que aconteceu depois disso?
E aí o que aconteceu, Joãozito, é que a gente é obrigado a parar a nossa vida para ter que fazer o que os músculos antes faziam tranquilamente. A gente andava, eu ia da casa daqui, a casa do Francisco, na minha charrete, aí parava, andava, pegava o cavalo, trouxava. Agora não, agora eu fico sentado, falo com o Francisco por aqui, a gente vai, não vai fazendo nada. E vai me dando uma tristeza, mas sabe o que mais me dói em fazer exercício?
O que te dói?
É que é pra sempre.
E que amanhã
isso
tem mais.
Isso é que é uma loucura. É assim, não é que eu fiz hoje, passou. Não é que eu tomo antibiótico, 15 dias, curou essa troça que eu tinha. Não. Então eu faço hoje, não adiantou nada.
Mas você não se sente melhor depois que
não,
você faz?
Não, eu me sinto com ódio porque eu vou ter que fazer de novo amanhã. E depois, pro resto da minha vida. E se eu fico 3 meses fazendo exercício, musculatura boa, e aí conseguindo manter um peso que é o meu peso, que eu fico saudável, eu paro 1 mês. Mas o corpo imediatamente faz...
Pensa que um dia você vai morrer, não vai precisar mais.
É isso mesmo. Não, eu entendo assim...
O custo-benefício de ter um corpo sarado é horroroso.
Não estou dizendo sarado aqui, não. Eu estou falando assim de saudável mesmo. Porque eu, durante muito tempo da minha vida, fazia exercício para emagrecer. Quero emagrecer, tem que ser magro, tem que ser magro. Aí minha cabeça foi entendendo que não era por aí. Que era um negócio ser saudável. A verdade é essa. É você estar... boa, com o coração bem, batendo a respiração boa, tá muscular ali, ó, alongado, legal.
A manutenção.
A manutenção. E isso é chatérrimo. Porque, no fim das contas, perder peso dá uma onda, assim, de... Ah, eu tô vendo emagrecer. Manter a musculatura do corpo bem, você não vê esse inferno.
Vê, Fábio.
Não vê nada. Tu vê o resultado de outra forma, João.
Ô, Fábio, deixa eu contar uma história que eu nunca contei pro João. Que é quando eu conheci o João, conheço o João de outros carnavais, né?
Eita.
Isso tem mais, acho que tem uns...
Ilha Porchat.
20 anos, deve ter uns 15 anos isso, 16 anos, sei lá. E eu tava na casa do João e tava chegando na casa dele um amigo dele, talvez Fernando, que eu acho que tinha ido morar nos Estados Unidos. Eu sei que o João não via o cara, sei lá, eram uns 2 anos, 3 anos, eram muito amigos. Chegou o cara meio grande, assim. A primeira pergunta que o João fez pra ele foi, tipo, boa noite. Os caras não se viam há 3 anos. Quanto é que tu tá pegando no supino?
Mas dá muita raiva, assim, como o corpo, ele não segura aquilo que tudo que você ganhou na tua exercício. Tu carregou esse peso, supinão. Tu levantou, sei lá, 10, né, João? 15?
Mais pra 100.
É mais pra 100. É? 25. Aí levantou 25. Ficou um mês levantando 25. Bem... Você para 10 dias, você não consegue levantar 10 de novo. Aí você tem que voltar e começar do zero. Então isso me dá uma tristeza violenta, assim, de uma coisa que não me faz bem, eu não me sinto bem, eu não fico bem depois, eu fico exausto, é um horror, eu fico dolorido, eu fico cansado. Mas eu internalizei que é preciso. E fazer o quê? Tem que respirar oxigênio. Dá pra falar, ah, não, hoje eu não quero respirar. Pois é, vai ter que fazer.
Já faz tanto merchan que eu acho que perdeu o do Pilates da academia, não vai fazer falta pra você.
Mas Emicida...
Não.
Tá certo.
Quem malha muito
também
é mosquito.
Não. Mosquito.
Como é que é a tua rotina de malhação, mosquito, que tu falou que o médico te perguntou?
Eu tava com a dor nas costas. Aí eu fui no...
Quiroprata.
O João me mandou lá. Aí cheguei lá, pô, já tava sentindo que eu tava com a dor, aí comecei a dar uma alongada em casa. Uma alongadinha de manhã pra começar a me familiarizar com a brincadeira. Aí cheguei no quiroprata, ele falou, faz algum exercício? Eu falei, dou uma alongada boa de manhã, aquela boa mesmo. Aí ele falou, então, serve pra porra nenhuma. Faz algum exercício? Eu falei, não. Não faz porque eu falei, não tenho tempo. Ele falou, não tem meia horinha?
Meia horinha tem, né?
Aí é que eu vou ter que melhorar.
É isso. No fim das contas, a gente acha tempo. Se fosse falar, é o show da tua vida, tu não ia? Tu ia arranjar tempo, não ia?
Exatamente.
Então, tem que fazer exercício. Agora, Francisco, eu quero saber, você que é um intelectual. Você que é um homem esguio, esbelto. Eu quero saber se um intelectual marombado gera preconceito.
Gera controvérsia.
Gera,
né?
Controvérsia. Porque se você tá mal. Porque muitas vezes fala isso, eu vejo um cara muito malhado, eu penso, pô, esse cara não lê um livro, pô, ele tá malhando tanto.
Acho que sim, Fábio. Quando eu era mais novo, eu malhava mais. Eu adoro, diferentemente de você, eu adoro exercício. Eu gosto mesmo. Fiz exercício, fiz esporte a minha vida inteira, joguei futebol a minha vida inteira. E faço pilates há mais de 20 anos. Como manutenção, não consigo até hoje botar o dedo da mão no dedão do pé. Mas eu gosto de fazer e gosto sobretudo quando acaba. Eu saio da aula assim, com uma sensação muito boa, a relação do corpo todo. Eu como intelectual, trabalho muito lendo, estudando, sentado. Eu não sei o que é a minha lombar, Fábio, há 20 anos. Olha que coisa maravilhosa. Então eu sou pró-exercício, mas uma época eu era fortinho propriamente, assim. Baita no peitoral, tal, não sei o quê. E, de fato, eu chegava em alguns ambientes assim e era uma coisa... isso aí... Isso é meio fake, não pode ser. com o passar do tempo, eu fui ficando mais para magro do que para fortinho. Fui me encaixando melhor no physique de role do intelectual tradicional.
Falando em role, João, eu quero saber de o que significa malhar para você. Porque eu lembro de uma vez que você tinha parado de malhar e você falou, tô me sentindo mal. O sentindo mal é o quê? É também não se sentir bonito para você mesmo. Não tô dizendo esteticamente, tô dizendo para você o que, que é.
Fábio, em muitas situações eu tenho que estar pelado, né?
Mais do que os seres humanos de um modo geral, tá, Brasil?
A verdade é que tem uma coisa na minha vaidade que eu me sinto muito mal quando a minha relação com o espelho começa a ficar difícil, assim. E quando eu não estou na forma que eu quero, eu não tenho nenhum corpo escultural longe disso. Mas se eu me entrego e perco musculatura, eu gosto de me sentir forte. Eu faço esporte há muito tempo. Gosto muito mais de fazer esporte do que de malhar. Acho malhar... o esporte eu tenho prazer durante. Malhar eu tenho prazer depois.
O esporte é lúdico, malhação é repetitivo, né? É. Malhação parece linha de monta, parece um trabalho inventado pelo Henry Ford.
O que você falou sobre se sentir bem depois, tem uma sensação que é das melhores que eu sinto na vida, porque é recorrente, é acordar sábado e malhar, que eu vou me arrastando. E sair depois da malhação suado, sábado, com aquele sol, eu me sinto melhor do que qualquer pessoa do mundo. Eu olho para as pessoas, para a humanidade, assim, com desprezo. Eu sempre... Mentira. Mas eu vou andando na rua, eu penso assim... Cara, eu sou um cara que malha o sábado. Isso me dá uma superioridade moral.
Parece que você tá acima, né?
Cara, malha acima sábado, de todo mundo. Né,
eu tenho ódio quando você sai 5 da manhã, você sai da balada e já tem uma pessoa correndo na lagoa.
Não, aí peraí.
Dá vontade de passar, peraí. Dar um tapa e falar, vai dormir, meu irmão, seu merda.
Eu gosto de fazer uma caminhada, pra não dizer que eu não...
Caminhada?
Caminhada é uma corridinha, eu gosto.
Essa gente corridinha? Eu queria muito ver MC dando jogging dele. MC aqui, ó.
Caminhada é muito bom pro cardio, hein?
Caminhada é bom, tá só pra cardio. Mas você, MC, eu vou... A pandemia, eu parei de fazer show e tal... E aí, quando eu voltei agora, eu voltei menos preparado fisicamente. Assim, meio... Até a respiração entrando no lugar meio errado. Eu fazendo... Você sente que, assim, no fim das contas, a rotina de show te prepara fisicamente?
Sabe qual é a coisa que eu mais gosto de quando eu... Porque eu tenho fases. Tem fase que eu pratico exercício. Eu gosto muito de esporte também. Teve um tempo que eu fiz boxe. Que eu falei, vou arrebentar o João esporte. Vicente.
Tá ligado? Gamão.
Tá ligado? Eu gosto da consequência. Por exemplo, eu demoro pra dormir. Quando eu pratico exercício, eu durmo com a qualidade melhor. Isso pra mim é a melhor consequência, não é uma parada do corpo. Eu sou muito em paz com a minha pancinha aqui, entendeu, mano? Inclusive no pós-pandemia, eu sempre falo pras pessoas, nessa pandemia aí, mano, as pessoas vão sair ou com a cabeça saudável ou com uma pancinha, os dois não vai dar. Entendeu? É o jeito que a gente arrumou de se cuidar. Então eu gosto dessa coisa do dormir. E essa coisa que você falou do condicionamento, eu também tenho sentido isso, que a gente ficou mais sedentário, a gente ficou mais trancado em casa, obviamente, e agora eu também vou ter que organizar de alguma forma uma rotina ali. Eu tenho estudado flauta e também tenho sentido esse sedentarismo no estudo da flauta, porque eu preciso colocar vento pra fora, né, e cadê o fôlego, entendeu?
Pra tocar flauta tá difícil.
Porra, assim. Meu camarada.
Mas fazer um show com, sei lá, quantas 25 músicas daquele jeito que você faz... Tem um atleta ali dentro. Que vai para um lado,
dormindo,
vai pro
tá
outro.
Tá preso. Tá ali na vesícula dele.
Não é um show calmo.
A vesícula não, porque já não há mais.
Que isso? Tirou a vesícula?
Tive que tirar, não, tive pedra na vesícula.
Rapaz.
Isso que eu meti um atestado no papo aquela vez.
Tá, então tá desvendado o segredo. Então vamos encerrar. Meu Brasil, semana que vem tem mais Papo de Verão. Quero agradecer o meu compadre, meus colegas que estão aqui do meu lado. Vamos embora, meu Brasil. Quero agradecer a eles, essa dupla que a gente já chipou, né?
Ah, Fesquito.
Fesquito ou Mujão? É.